Além dos Fatos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou dezenas de líderes mundiais para se juntarem ao Conselho de Paz, um grupo que pretende resolver conflitos globais. De toda forma, diplomatas dizem que isso pode prejudicar o trabalho da ONU. E embora alguns aliados tradicionais dos Estados Unidos tenham adotado cautela sobre o assunto, em alguns casos rejeitado a oferta de Trump, outros, incluindo nações que há muito tempo têm relações tensas com Washington, como Belarus, aceitaram o convite. Trump propôs, pela primeira vez, a criação do Conselho de Paz em setembro de 2025, quando anunciou seu plano para encerrar a guerra em Gaza. Posteriormente, o líder americano deixou claro que a atuação do Conselho seria expandida para além de Gaza, abrangendo outros conflitos ao redor do mundo. O Conselho terá a missão de promover a paz em todo o mundo e trabalhar para resolver conflitos, de acordo com uma cópia da minuta da Carta Constitutiva vista pela agência Reuters. O presidente dos Estados Unidos chegou a sugerir que o grupo poderia substituir a ONU, o que agravou preocupações de especialistas. Informações do site CNN Brasil.
Chegamos, né, diante dessa essa ata aqui, chama de ata, né? Chegamos aqui no Além dos Fatos e a mesa está completa e ansiosa por entrar aí nessa conversa. Mas antes eu pergunto a você, como você se vê nesse cenário? Será que esse tratado fará alguma diferença? De fato, né? Ou é só mais uma tentativa de paz, ou em nada dará.
Desculpa, velho, eu tô rindo porque eu tô acompanhando o texto aqui do roteiro e eu escrevi tudo errado.
Mas tá certo.
Deu pra ler, deu pra entender, né?
Mas ele é um bom intérprete.
Faltaram vários espaços aí de uma palavra pra outra.
É que a minha leitura é assim, né?
Não, ele vai lendo já.
Já vai interpretando.
Poderia trabalhar numa farmácia.
Não, isso aí, meu amigo. Quando nós... Eu não. Porque eu comecei quase na mesma época. Mas quando eu estava começando no rádio, ele já tinha experiência.
Eu já tinha feito um rádio para ouvir.
Não. Quando o pastor Batistotti foi meu professor do Juvenis, ele já estava falando. Ele falava, escuta esse cara, esse velho, ele é bom no rádio. Nessa época aí.
E era o juvenil que nem você.
Mas agora eu consigo entender como é que o Dermival se sente. Uhum. Pastor Dermival.
Aquele menino
Reis.
Dermival.
Pastor Dermival, quando eu chego perto dele.
Ainda é ele o primeiro tenor?
Quando eu chego perto dele, cara, e digo assim, ó. E digo assim, Pastor Dermival. O meu sonho quando era criança era dar um abraço em você. O Robson fala esses negócios.
Aquele menino
aqui,
ainda tá.
Professor de juvenis, nós temos quase a mesma idade. Não acredito.
Eu tenho muito orgulho de ter sido aluno no juvenis. Agora eu não lembro se era juvenis ou primário, mas foi no Ministério da Criança.
O Fernandão liberou ele para ir pro Arautos, né? Que ele era do. Ali do quartetão lá em São Paulo. Aí o Fernando liberou ele, que o Arauto chamou. E foi esses dias, ele foi, tá lá ainda.
Nós falando uma linguagem aqui que o nosso nem tá entendendo.
Claro que tá entendendo. Tá entendendo.
Tá, porque ele acompanha a novelinha, a sequência aqui, né?
Então vamos ao assunto, né? O que, que tem de
vamos
pergunta
ao
hoje?
Vamos ao assunto, olha só, pastor.
O pastor Robson, ele voltou?
Exatamente.
Vamos
pra quem
explorar.
Tá conhecendo hoje o Além dos Fatos, né? Que a gente sempre recebe ouvintes novos aqui, o que é muito bacana. Pastor Robson Aleixo está com a gente todas as segundas-feiras, salvo quando ele
titular,
não tá.
Eu vou brincar que nem ele gosta de brincar. Tô precisando arrumar, assim, 2 meses de férias, que nem ele.
Olha, eu quero dizer, e a Larissa está aqui para comprovar a veracidade da minha frase. Quando eu falei hoje de manhã com a Larissa... E foi muito bom falar com a Larissa hoje de manhã. Se um dia começa mais florido, eu fiz uma pergunta pra ela. Duas perguntas pra ela. Eu falei, tá confirmada, né?
Sim.
Depois eu falei, o tio Gilmar vai estar lá?
Verdade.
E ela falou, sim, o tio Gilmar estará lá com o tio Veríssimo.
Aí você disse, agora eu vou.
Agora eu vou. Então.
Olha, respondendo a pergunta do pastor, ou do tio Gilmar, a pergunta do YouTube é a seguinte. Você acha que esse esse tratado de paz proposto por Trump é positivo? 21% disseram sim, é positivo. 79% disseram é negativo. Por enquanto tá assim.
Como é que você fez a pergunta?
Você acha que esse tratado de paz proposto por Trump é positivo? 20%, que agora mudou um pouquinho, 20% disseram positivo, 80% disseram é negativo.
Dá pra responder sem ler a íntegra do tratado?
Pode ser que já conheciam também.
Eu não li, totalmente.
Você tá com a íntegra aí?
Não.
Ele tá com a íntegra das impressões que ele tem dos personagens.
Não, mas eu entendo, né? Porque a gente deseja paz. Uhum. E todo tratado de paz, né, soa pra gente positivamente. Né? Agora, profeticamente, a gente tem uma outra análise, né? Que a gente vai fazer, mas a gente quer paz. Quando há uma guerra, a gente quer que haja paz. Uhum. Né?
É, tem muito mais do que isso envolvido, né?
Exatamente. Agora, quais são os objetivos, repercussões? A gente vai analisar biblicamente. Eu não sou um especialista de geopolítica, mas o pastor Robson é um especialista em história, então ele pode fazer uma análise de quantos tratados já aconteceram, das consequências deles e da efetividade deles, né?
Porque o mais duradouro durou 6 meses.
Porque o da faixa de Gaza, né, foi feito um tratado, mas recorrentemente a gente tem ataques, né? Então a gente não sabe a efetividade deles.
Você está falando aqui, minha mente está fazendo
buscando historicamente, mas pensando, né, como nós somos pacificadores e como cristãos devemos ser, todo tratado de paz a gente deve desejar. Agora, né, quando a gente analisar profeticamente...
A fonte, né?
É, exatamente.
Bom, então vamos lá, é sobre isso que a gente quer falar hoje. Esses movimentos internacionais, agora no lado, no sentido bíblico, profético, vamos levar isso sempre como base para o assunto de hoje. Esses movimentos internacionais deveriam trazer tranquilidade ou fazer um... despertar a gente, espiritualmente falando?
Deveriam fazer...
trazer tranquilidade ou nos dar um despertar, assim, de atenção espiritual?
Ah, para mim não traz nenhuma tranquilidade. A única tranquilidade que eu tenho é quando eu me aproximo do Senhor. Posso começar lendo um texto e daí você... Posso começar?
Pode, manda ver.
1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 1 em diante. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição. Como vêm as dores de parto? Aqui está para dar à luz e de nenhum modo escaparão. O pastor Robson vai falar com propriedade a questão histórica de que esse era um lema político do Império Romano, paz e segurança.
Sim.
Né? É interessante que Paulo está usando o mesmo lema político que o Império Romano tinha.
Para dizer dos verdadeiros César, Kaiser.
Exatamente.
Senhor.
E das consequências que ele e os discípulos sofreram nesta... fala de paz e segurança, porque essa fala de paz e segurança era feita por intermédio do quê? Do Império Romano? Da força.
Da força.
Da visão militar, né? Então ele está usando a mesma... É interessante a gente analisar isso, né? O mesmo slogan político do Império Romano que a gente vê se repercutindo e da forma como isso era imposta e da mesma forma como está sendo imposta agora.
Eu vou pedir para os meus coleguinhas me ajudarem. Se a minha resposta for longa, você vai particionando, tá bom?
Vou, com certeza.
Tá bom, Larissa?
Tá bom.
A gente divide o programa, não tem problema em partes.
O início do século XX, ele tem um monte de resíduo do século XIX. Como todo momento, a gente não se dorme assim... Olá, você está na pós-modernidade. Ontem não era. Não é assim, né?
Assim como hoje, a gente tem resíduos...
A gente vive um monte de idade média na nossa vida e um monte de idade moderna e a gente tem muito passado no nosso presente. Sempre haverá. Uhum. Algumas coisas têm mais força do presente. Mas veja...
Assim como é na história, na vida.
Na vida. Né? Ele tem muita força. Coisa do e nem sempre ele é identificado.
Exatamente.
Né?
O bom seria se identificasse.
Que no final das contas...
Eu sugiro terapia, às vezes, para isso.
E o que é terapia? Se você dá uma visitada no passado e ressignificar tudo. Exatamente. Porque você não consegue acessar seu futuro. É. O futuro, ele é essencialmente imaginativo.
É isso aí.
E o presente não é captável. Ou seja, o que eu acabei de dizer já está há alguns segundos no passado.
Já foi.
Mas é tudo passado. Então, o que eu tenho de memória, de instrumento, de inteligência, tudo é de passado. Feita a minha propaganda aqui, que eu falava para meus alunos de história, para eles começarem a prestar atenção, o que é o século XX, ele começa com um monte de resíduo, de coisas mal resolvidas do passado. Império Otomano, uma porção de coisas assim. Então, ele já começa com um barril de pólvora. E essa pólvora explode principalmente entre potências europeias. E para a gente, que é cristão, tem que prestar mais atenção nisso. Por quê? Porque a história da redenção e a história dos conflitos, elas se deslocam geograficamente. Então, onde está o cenário das primeiras ações de Deus e dos conflitos na Terra entre o bem e o mal, geograficamente? Estão no Oriente. Então é do Oriente, depois vai para o Oriente Próximo, você fica no Oriente Médio e Próximo. Quando a gente tem Jerusalém ali na Palestina, e ali é a eclosão de tudo, no final do Antigo Testamento, começo do Novo, você tem o Evangelho chegando na Europa e, profeticamente, há uma deturpação do Evangelho, um aprisionamento do continente europeu a partir de um império que se coloca como Deus e, durante 1260 anos, constrói hegemonicamente as ideias das pessoas. Aí a gente tem depois uma configuração que vai para a América. Então há um deslocar geográfico. Se a gente vai entender todas as guerras, todas as ações históricas, tudo que vai acontecer lendo jornal, revista ou livro, a gente tem que entender dentro desse panorama o que Deus falou sobre este período. Então, por isso assim, Brasil foi descoberto em abril de 1500. Que período é esse? Dos 1260 anos que Daniel profetizou. Eu leio a descoberta do Brasil a partir disso. Lá naquela caravela de Cabral tinha uma cruz templária ali. Aquele projeto é um projeto da besta da terra, do mar. Ele é um projeto da besta do mar e o braço armado da besta do mar é Portugal e Espanha. Que eles estão lá, são os inquisitores, então está tudo ali.
Por trás do poderio militar há um amparo religioso.
Amparo religioso.
Ou o contrário, né? Frente do amparo religioso há um poderio militar.
Ou seja, a ideia religiosa se arma com países que podem fazer isso. Ou seja, onde foi feito o Tratado de Tordesilhas? Ele é dirigido pelo poder religioso. E ele que fala, essa parte é sua, Portugal, essa parte é sua, Espanha. Porque são as maiores representações religiosas do momento. Não é mais Itália e França. É Portugal e Espanha. É dessa perspectiva que eu vou entender essa ciclicidade. Então, quando a gente chega lá no século XIX, você tem uma Primeira Guerra Mundial que começa e tem especialmente conflitos entre a França e a Alemanha de dois territórios, chamado Alsácia e Lorena. Eles levam, ou seja, quando a Alemanha, o Império Alemão, Império Austro-Húngaro, perdem a Primeira Guerra, eles são levados ao Palácio de Versalhes e é feito um tratado onde eles entregam Alsácia e Lorena. Alguns poucos anos depois, você tem um novo conflito que eclode na Segunda Guerra Mundial e começa com a Alemanha tomando Alsácia e Lorena de volta. É a terceira vez que eles estão indo para o mesmo lugar para trocar de território. Acaba a Segunda Guerra Mundial, eles são levados ao Palácio de Versalhes e o território da Alsácia e Lorena é devolvido. Isso vai gerando um ranço, um rancor, um ódio de uma geração após outra, porque toda vez que termina a guerra, o tratado de paz é um tratado dirigido pelo vencedor. E tratados dirigidos pelo vencedor é um tratado de paz a partir de uma rendição. A próxima geração não admite esses termos. Então, por exemplo, quando o Japão se rende, ele se rende com uma bomba atômica apontada para a cabeça. Então, não é uma rendição do coração. A paz é feita sob o efeito de uma radiação nuclear.
Só voltando dessa análise histórica que você está falando, quando a gente olha para o texto que Paulo está dizendo de paz e segurança, era exatamente isso que o Império Romano fazia.
Exatamente. E aí eu queria acrescentar uma coisa. Todas as guerras, elas são produzidas a partir de uma ideia de ser humano. Isso é muito importante. O que que Jesus faz quando ele cria a Revolução Cristã? Ele muda sobre o ser humano a ideia que ele tem sobre ele mesmo. Então, todo sistema político, ele deve ser baseado sobre o que o ser humano é. E ele é assim. Se eu penso alguma coisa sobre o ser humano, eu vou pensar alguma coisa sobre seus agrupamentos. Acontece que nunca teve...
Você quer dizer o que com isso? Questão de supremacia,
a pergunta
de
é,
autossuficiência...
É, quem é o Gilmar enquanto ser humano? A partir de como eu penso o Gilmar, eu penso como será a vida dele em sociedade, eu penso como é a vida dele a partir das coisas, eu penso como é a vida dele em todas as suas relações. Então, há uma definição de ser humano que não se dissocia de definições das atividades humanas. Quando eu penso política, por exemplo, como pensando assim, o homem é bom e a sociedade que o corrompe, toda a estrutura política vai ser baseada nisso. Se eu penso assim, o homem é mau e corrompe toda a sociedade, eu vou criar sistemas, ideologias e teorias políticas a partir disso.
E eu posso analisar a história nessas ações, percebe-se que, eu estou fazendo uma dedução dentro da sua fala, né? Que há uma visão de supremacia daquele que está...
Exatamente.
Então, e você citou a Primeira, a Segunda Guerra, e a gente vê os movimentos hoje, um movimento de supremacia em relação ao outro.
Ao outro. Então, como termina a Segunda Guerra e começa os tratados de paz agora na criada agência ONU? O que sucedeu após o final da Segunda Guerra Mundial? O movimento colonial agressivo que garantia a paz europeia e americana a partir da apropriação de recursos naturais e pessoais de todos os outros continentes. Então, veja, se você tem o país da África e a descolonização dos países da África são décadas depois do fim da guerra. Ou seja, a paz e a prosperidade europeia é garantida pelo fluxo de recursos vindo da América, da África e da Ásia.
Opressão.
Opressão. Então, eu vou dizer assim, eu quero a paz para todos os seres humanos, mas eu não estou dizendo que você é um. É bem diferente. Como na Revolução Francesa eles fizeram direitos universais dos seres humanos, eles já estavam deixando bem claro que havia direitos universais dos seres humanos, mas eles não disseram quem era humano. Porque a colônia francesa no Haiti, eles fizeram independência e nenhum dos direitos da Revolução Francesa foi colocado para o Haiti.
E se a gente analisa isso historicamente, só vou dar um acréscimo aqui para você corroborar com essa visão, se você analisa historicamente isso, você vê que aquele que vai oprimir, ele trata o outro, não sei se eu vou usar essa expressão, como uma sub-raça.
Exatamente. Né? E aí eu determino você como sub-raça, o que você merece. Então eu vou dizer assim, eu sempre...
Como um selvagem, por exemplo, quando você...
Exatamente.
Você é um selvagem, você, né, você está colonizado. Por exemplo, vou pensar aqui a visão que se tinha quando os indivíduos chegavam em regiões tribais.
Exatamente.
Do continente africano, ou mesmo no Brasil, vamos pensar no
Exato,
Brasil.
Exato, americano.
Né?
E agora, coloque uma ideologia evolucionista... Que é loucura a gente pensar que ela está presa numa sala de aula. Coloca isso dentro de uma perspectiva. Então, uma pessoa que saiu de um centro urbano europeu ou americano e encontra com uma pessoa que mora numa sociedade sem Estado, diferente dela, na Ásia, na África, na América. Ele não é só diferente no espaço, ele é diferente no tempo. Eu estou conversando com alguém que está vivendo há 5 mil anos diferente de mim. Não há nenhuma possibilidade de ter relacionamento entre dois seres humanos, quando um se considera que está num tempo diferente do outro. Eu não consigo conversar com você se eu vivo no sábado e você na terça.
Não se equiparam, né?
Nunca, nós nunca encontraremos.
E você sabe, só vou acrescentar uma coisa, assim, não perde o seu raciocínio, que tá,
vou
é
tentar.
Bem interessante. O que eu ia dizer é que, às vezes, quando a gente faz missão...
A gente tem essa perspectiva.
A gente tem essa mesma perspectiva. A gente chega num lugar e a gente acha que aquele indivíduo, por viver daquela forma, ele está sendo inferior a mim, ele não está desenvolvido da mesma... E essa é uma visão equivocada. Então, equivocada. O fato dele viver numa região remota, o fato dele não ter água, dele não ter luz elétrica, dele viver numa cabana, como eu presencio muitas vezes. Aí você acha, não, ele é inferior a mim.
Exatamente.
Porque esse é um equívoco.
Porque você entende que todos os seus... todas as suas tecnologias, os seus recursos, o seu conforto estão, mesmo que inconscientemente, associados à salvação. E é isso aqui, para mim, é o ponto mais importante dos relacionamentos e por que esses tipos de tratados devem ser questionados à luz da Bíblia. Quando eu pequei, eu não perdi direito só à vida eterna. Eu perdi direito à qualidade que a vida eterna traz. Adão não perde direito ao Éden. Ele perde direito a tudo, absolutamente. Ele perde direito a ter filhos, ele perde direito a ter relacionamentos, ele perde direito a comer. Quando Deus começa a falar com Adão, ele não restabelece para Adão só o direito à vida eterna. Ele não fala só que eu vou morrer por você e você vai voltar a viver. Ele fala, vocês terão o seu desejo será para o teu marido, ou seja, garante marido. Vocês em dor dará luz a filhos, ele garante filhos. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Ele está falando tudo que ele achou que ele perdeu, ele está colocando de volta. Mas é o cordeiro que morre e garante o pão, o marido, o desejo, o filho e tudo. Então, o que, que garante para você um direito a uma previdência boa? O fato de você ter nascido trabalhado ou o fato de Deus ter sido misericordioso com você? Porque quando eu coloco a graça exclusivamente num ponto da eternidade futura que eu só alcanço na imaginação e tiro a graça da vida material, o resultado é um colapso relacional. Então, por exemplo, qual é a razão de uma pessoa trabalhar num país 9 horas por dia e conseguir comprar uma BMW depois de 2 anos? E a razão de uma pessoa trabalhar num país depois, fora dele? Que explicação que ele dá para eu ganhar $70 mil trabalhando na mesma quantidade de horas de uma pessoa que em outro país não tem? A única explicação que ele pode dar é: Deus é misericordioso comigo porque eu não mereço. Então, quando eu crio uma justificação pela nacionalidade, isso é auto-justificação. Porque o que eu perdi quando eu pequei não foi só o direito à vida eterna, eu perdi direito a qualquer aspecto da existência. Então, todos os benefícios da existência, eles são produto da graça. Tudo, tudo, tudo. Se eu cheguei em casa agora, vou dar um abraço na minha filha, porque Deus foi misericordioso, eu não mereço isso. E se eu sair daqui e for de carro, é porque eu não mereço isso. Então, quando eu olho para aquela pessoa de outra nacionalização e normalizo a opressão dele, a pobreza dele, e acho que eu sou o merecedor do meu conforto, eu estou tirando Deus da jogada. Ou seja, todas as vezes que a gente tem uma concepção equivocada da amplitude da graça, haverá colapso nos relacionamentos. Porque existe autojustificação. Eu posso criar justificação por nacionalidade, justificação por estudo, justificação a mil formas e por mérito naquilo que eu tenho. Mil formas.
E aí eu queria resgatar uma coisa que você falou, só para a gente... Quando a gente olha para o Evangelho e aquilo que Cristo faz por nós, não importa quem nós sejamos, não importa que etnia, de onde a gente veio, né? E eu separei aqui o texto de Colossenses 3:11, não pode haver nem grego, nem judeu,
não há
circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos.
Não há status econômico, não há status social, não há identidade nacional. Não há.
Não há.
Não é assim, Cristo mais isso. Uhum. Ele destrói completamente qualquer identidade. E aí eu queria concluir esse raciocínio dizendo sobre a criação da ONU e tratados de paz, é que os tratados de paz são feitos em termos de um coração pecador. E só existe uma possibilidade de haver um tratado de paz duradouro se os tratados de paz forem feitos a partir de uma aliança ou de um termo relacional colocado por uma mente que é externa a mim. Ou seja, quando Deus faz um tratado de paz com as nações, ele coloca a sua lei perfeita e fala assim: essa lei é para você. E quando você pensar nos seus direitos, ele fala: ama teu próximo como a ti mesmo.
Ama a mentalidade teu... não vai ser egoísta.
Não.
Né? Não vai ter interesses pessoais. Né? Não vai ter, como você citou, interesses econômicos.
Econômico.
Não haverá exploração.
E não há hierarquização a partir de moralidade. Porque eu posso fazer isso. Então, eu mereço porque hoje eu dizimei. O VR não. Então, ele perde direito. Há mil formas de você hierarquizar relações. O fariseu fazia isso. O meu pecado é ser avarento. Mas tudo bem ser avarento, mas eu coloco uma escala e coloco a avareza lá embaixo e coloco a prostituição lá em cima. Então eu continuo avarento e a prostituta vai morrer. Ou seja, ele criou uma racialização a partir de pecados. A pessoa que comete tal pecado, ela já vira um outro tipo de ser humano e perde completamente o direito. As parábolas de Lucas, elas são parábolas de racialização moral. Que no final das contas dá no mesmo, porque você só discrimina o outro se aquela característica do outro tiver uma inferência moral. Se não, não. Ele é assim, portanto, é uma identificação de algum pecado. Mas eu queria dizer também, pastor Gilmar, que há uma lógica de paz que a Bíblia diz. Ele fala assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Eu só consigo ter paz de Deus se eu tiver paz com Deus. Um coração em guerra com Deus é um coração em guerra com todo mundo.
E para eu ter o coração em paz com Deus,
eu tenho que saber que eu sou alvo da sua misericórdia. Ou seja, eu tenho que aceitar os tratados de paz com aquele na qual o pecado me fez inimigo. Então acaba a inimizade entre eu e Deus e começa a minha amizade comigo. Quando Caim não fez os acordos de paz com Deus, ele derrama o sangue de Abel. Ali é um retrato de como a rejeição à graça colapsa relacionamentos.
E aí, por isso a pergunta, né? Você citou aí, por isso a pergunta, né? Acaso sou eu guardador do meu irmão? E é interessante que nessa história, Abel é conhecido como irmão de Caim e não como filho de Adão e Eva, como Caim era.
Caim é o primogênito, ele é o guardador de irmão.
Exatamente.
Né? Ele que tem que arrumar o cordeiro para o irmão.
Você é. Então, por isso, quando resgatando a linha de raciocínio, quando ele faz um acordo com Deus, ele entende que ele é guardador do irmão.
É porque no tratado de paz de Deus, o pastor já disse, né? Ama o teu próximo.
Exatamente.
Ama teu próximo.
Exatamente.
E sabe que esse texto, ama teu próximo, é quando Deus faz o resumo da lei em Levítico 19. Uhum. Então ele fala assim, ele fala as leis que garantem a sua existência e garantem seus direitos. Depois quando ele fala, olha, quais os seus direitos são garantidos? Ama teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, todo recurso legal que possibilita a sua vida, você deve entregar ao estrangeiro. Agora, o que é um estrangeiro em Israel? É alguém que não adora seu Deus, que não tem a mesma santidade, que não leva a lei que você. Ele é o imundo, ele é o impuro, ele não guarda sábado, ele não dizima, ele não ama seu Deus.
Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não oprimireis, como natural será entre vós. O estrangeiro que peregrina convosco, amá-lo-eis como a vós mesmos. Pois estrangeiros vocês foram na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus.
E aí,
é assim que ele termina o capítulo.
Não, ama teu próximo, não, como
depois
a ti mesmo.
Depois ele continua, exatamente. Depois ele vai continuar.
Dito isto, Larissa...
Posso dizer uma frase, portanto?
Terminou.
Uma frase cabe.
Terminou o primeiro bloco?
Terminou, um segundo.
Não, a gente foi respirar agora, por isso você pensou que não tinha...
Só para não ficar solta, Jesus disse assim, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mas o pacificador, ele começa sendo humilde de espírito. Então, Deus transforma alguém em um pacificador. Uhum. Se ele não passar pelo humilde de espírito, a mansidão, a fome e sede de justiça, o puro de coração, ele não chega a ser pacificador, porque é o caminho da transformação. Uhum. Então, eu acredito em tratados de paz, dos mansos de coração, dos humildes de espírito.
Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Hoje é a estreia dele em 2026, Veri.
Ele voltou com tudo.
Pastor Robson Aleixo, ele que você acompanha todos os dias na TV Novo Tempo, no programa Entre Família e também no programa Fé para Hoje. Junto dele, pastor Gilmar Batistotti, do programa Escola Bíblica, também da TV Novo Tempo.
É uma eletricidade esses dois, né? Impressionante.
É meu professor.
Né? Parou não, rapaz.
Tô aprendendo, né?
Eu tenho o maior orgulho de apresentar.
Como é que é o nome daquela historinha, assim? Essa é tão fácil que até o meu chofé responde.
Essa aí.
Essa é tão fácil que até o meu aluno responde.
Bom retorno, Aleixo, pastor Robson Aleixo.
Que bom, muito bom estar aqui com vocês.
A gente fica muito feliz.
Anciãos.
No conselho aqui, né?
Você viu que ele tá? Você viu, né?
Vamos aprender.
Mas como nós desejamos a paz que vem do Senhor Jesus.
Ele não para de atacar a gente, mas a gente...
o nosso coração, faz a gente amar o próximo.
Você tá se colocando em uma flagrante contradição. Porque eu falei pra ele assim, ó, Gilmar, uma pessoa meio ancião, ele falou, isso é etarismo. Ou seja, o que eu falei não é um elogio pra ele. Eu elogiei ele, chamando ele de ancião. Aí ele fala, não, tá me ofendendo.
Me sentindo elogiado.
Não, minha meta é chegar até você. E eu vou chegar se não morrer.
Peraí, posso...
Se eu não morrer jovem.
ele tá alcançando a gente já.
Vou alcançar você. Não, que vocês não param.
Meu cérebro, ele já tá...
Veri, sexta-feira.
Sexta-feira?
Já tá lotado, né? Já tá lotado, mas sexta-feira.
Sexta-feira, começa sexta-feira.
Lá na nossa terra.
Já tá lotado, porque não tá ali, não tem negócio.
Tá lotado.
Pronto, lá.
Fica lotado um ano antes.
Agora só eles só vão parar de falar dos
capixabas. A partir do etarismo pro...
Sexta-feira. Sexta-feira. Dessa vez eu vou trazer uma panela de barro, velho.
Promete?
Vou trazer uma panela de barro.
Cheia.
Muito bem.
Não, vazia, né? Mas a gente pode encher aqui.
Então você vai trazer a panela de barro para finalmente eu almoçar na sua casa.
Exatamente, pastor Robson.
Vai fazer uma moquequinha de banana.
Aí. Exatamente.
Isso.
Ele vai estar, toda essa, né? Ele vai estar no...
É uma profecia. Eu vou almoçar na casa de Gilmar, então virá o fim.
Ele vai estar no acampamento adventista de Guarapari.
Isso, isso aí, isso aí. Fala, Larissa, depois da nossa...
Tá bom, Larissa, eu não sou muito bom de mímica, eu tava
com medo.
Puxa aí, puxa o... revista. Ah,
puxa a revista.
Puxa.
Mas
puxa,
eu não sou boa de mímica,
ergue
tá tudo
a revista,
certo.
Ergue a revista.
Vai, mostra. Fala, pastor, lá, doce lá, finalmente, né?
Isso, chegou. Estamos fazendo essa série já na nossa querida escola bíblica, 7:30 PM. Então, velho, se você deseja receber princípios que orientem a sua família... que crie uma atmosfera feliz aí na sua casa. Peça agora a sua revista Lar Doce Lar. Como é que você diz lar, pastor Robson? É
como Jesus falaria. É. Lar.
Lar?
Lar.
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 Ele fala lar.
Não, ele falou lar, depois ele falou fala lar. Como é que... lar. Lar, como é que é? Só pode falar lar.
Ah, ele tá
Jesus também, inclusive. ele tem uma...
Lar, você fala lar.
Lar, lar doce lar.
Lar. E Tatuí fala lar.
Não, Tatuí fala lar.
Lar. Então escreva aí
um
agora.
Um dia todo mundo vai falar lar.
Todo mundo vai falar lar.
Vai ser todo mundo transformado.
Larissa, o número, por favor.
012981510081, só mandar aqui pra gente pro nosso WhatsApp, 012981510081. Manda lar.
Lar.
Assim como é aqui no interior
de São Paulo. Se não conseguir mandar lar, manda lar.
Como é a linguagem dos anjos.
Ou então lar.
Lar.
Então lar. Vou dizer minha mãe, lar.
Lar, doce lar.
Larissa.
Sobre este tratado de paz aí que a gente está comentando desde o primeiro bloco, você que está participando com a gente, está votando aqui no YouTube. Agora mudou um pouquinho, 31% acham que esse tratado de paz proposto por Trump é positivo e 69% acham que é negativo.
Eu só respondi depois da metade da fala do pastor Aleixo.
É.
Muito bem,
eu
Lery.
Nem citei o fala como cordeiro, mas... tem aparência de cordeiro,
né? Tem
aparência.
Agora, pro momento que a gente tá vivendo aqui, né, na história do mundo... será que pode significar algo importante? Ou seria só mais algum tratado que talvez nem dê certo, nem nada?
Fala importante de novo.
Importante.
Aí.
Importante. Importante.
Eu falaria, pastor Gilmar, falar 10 vezes por dia. Importante, importante,
importante. Importante.
E... quer começar, pastor? Antes, se eu começar, pastor, eu tenho dificuldade
antes
de parar.
Antes, pastor, dizer que o Jonatas Queiroz, de Chapada Diamantina, Bahia, ele disse,
Bahia,
falou que o seguinte, Very, pastor Robson, Aleixo é bênção. Perfeita análise histórica e geopolítica à luz do grande conflito. Dê nele um abraço.
Opa!
Homem de Deus, não, sabedoria abraço. A partir do temor do Salvador.
Deixa eu junto com essa galera aqui que eu me sinto à vontade. Até para falar umas bobagens. Não, mas é que a gente foca, foca certinho. Ah,
com certeza.
Foca eu posso tudo. Falar uma coisa agora?
Diga.
Gilmar, você me ajuda?
Uma só.
Uma, é. Eu vou ter dificuldade. O livro de Gênesis, ele não é um livro do princípio. Ele é o livro dos princípios. Então ele explica tudo que a gente vive agora. Ele diz que foi assim que começou. Ou seja, ele é uma análise do DNA do planeta. Então ele explica primeiro o que é certo e como deveria ser, e a gênese, a base do que está errado, para que a gente faça análises precisas mesmo, para analisar na base. Então, quando a gente pega, por exemplo, a história de Gênesis 3, ali tem uma lógica apresentada, por exemplo, fala assim, você não vai conseguir definir pecado sem passar por aquela história, porque todos os elementos do pecado estão ali. Quando ele fala da salvação, todos os elementos da salvação estão ali. O que Paulo faz em Romanos é pegar Gênesis 3, de 15 para diante, e estender bastante, ou seja, é como uma espiral, né? Você tem um DNA ali em Gênesis e uma expansão no restante do livro. Quando a gente vai para Gênesis 12... é muito interessante que a gente vai ver a análise da Torre de Babel. E Torre de Babel é uma história sobre o início de diferentes nações. Isso para mim é muito, mas muito importante quando... 12, não 11, né? Quando Deus vai falar do DNA das coisas. Eu queria que a gente pensasse numa coisa aqui. Quando a Torre de Babel começa, há um propósito. Eles dizem assim, vamos fazer tijolos, queimá-los bem, e disseram, vamos fazer uma cidade e uma torre cujo topo chegue até o céu. É mais do que uma construção vertical, é um poder ilimitado. É uma união a partir de um propósito carnal e humano ilimitado. E por que, que eu tenho certeza que é ilimitado? Olha a análise de Deus. Verso 5 diz assim: então o Senhor Deus desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um. Essa é a análise de Deus. E todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer, confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Deus não confunde a língua à toa ou aleatoriamente. Ele confunde a língua para criar um mecanismo de contenção para a expansão da maldade. Ou seja, ele olha e fala assim: os homens não têm limite na sua maldade. Essa intenção maldosa, ela é ilimitada, porque é um império ali. O que Deus faz? Eu vou criar uma confusão de línguas para que os maus não se entendam. E essa é a análise dele. E aí também tem uma coisa importante para a gente pensar. A língua expressa pensamento. Nós falamos como pensamos e pensamos como falamos. Se você tirar um português de Portugal e deixar ele no Brasil por tempos, as próximas gerações vão se comunicar a partir da maneira brasileira de pensar. Como é a língua? Língua, por isso que tem algumas palavras que têm algumas línguas, outras palavras não têm outras. Nós falamos desse jeito porque pensamos desse jeito. E por que isso é importante? Quando fala que as línguas foram confundidas, isso não é um fenômeno gramático. Isso é um fenômeno de raciocínio. Porque eles pensam diferente. E o que aconteceu? Por uma análise, nossa, olhar assim, mas Senhor, por que o Senhor espalhou o mal? Estava todo mundo no mesmo lugar, é só soltar um raio e matar todo mundo. Deus cria, a partir de Babel, um mecanismo de contenção. E a gente vai perceber isso. O que é a contenção? Um mal é contido por outro. Quando os maus não dialogam, isso significa que o mal não dialogando, você tem um propósito maldoso aqui que vai ser contido por um propósito diferente. Porque eles não saem convertidos de Babel. Eles saem sem capacidade de criar uma unidade.
Com processos cognitivos diferentes.
Diferentes e perspectivas diferentes. Então, e a gente vai ver isso na história.
Isso é muito notório quando você vê a diferença dos povos. Quando você vai ensinar uma verdade da palavra, por exemplo, o processo cognitivo de compreensão de cada um em determinadas regiões, né, nas regiões do mundo, ele é diferente.
É diferente.
A forma como o oriental pensa, a forma como o ocidental pensa, né?
Porque ele é biopsicossocial, filosófico, ecológico. Você mora no mar, você pensa daquele jeito. Olha só como aconteceu na história. Nabucodonosor tem um plano de expansão maldoso e ele quer colocar a Babilônia no mundo inteiro. Não é Israel que contém Nabucodonosor. Quem contém Nabucodonosor é Ciro, persa, que tem o mesmo projeto de expansão, mas ele não consegue criar um império persa mundial porque Alexandre não deixa, que também tem esse plano. Ou seja, Alexandre é o mecanismo da soberania de Deus para conter o avanço. Da mesma maneira que os romanos não estão pensando em dividir o planeta entre todo mundo. Eles querem tomar o planeta todo, mas há uma contenção bárbara. E essa contenção acontece sempre, é uma lógica do mundo. Então, por que que hoje os americanos não fazem tudo o que querem
Napoleão
fazer?
Napoleão tinha a mesma intenção.
A mesmíssima intenção. E quem
Hitler
conteve Hitler?
Tinha a mesma intenção. Né?
Aí eu tenho que ter maturidade de entender que Deus tem duas agências importantes em atuação no mundo. A sua igreja é uma agência de transformação. E as nações têm mecanismos de contenção. A contenção não transforma, ela só põe limite para o mal. Que transforma o evangelho. Então, o reino de Deus é um reino de transformação. Os reinos do mundo são reinos dentro da soberania de Deus de contenção. Então, hoje, a paz é possível dentro dos limites dessa paz, porque os maus não se compreendem na totalidade, mesmo porque a unidade é fruto do Espírito. Olha o que Deus fez. Em Babel, Deus une o seu povo sobre uma mesma linguagem, a linguagem do amor, da graça e do evangelho. Enquanto o mundo é espalhado pela lógica do egoísmo. Assim que Deus vence. O reino de Deus é um reino de povos de todas as nações sobre a mesma linguagem. O mundo não.
Por isso que nenhum tratado sobre essa perspectiva vai funcionar.
Não é
porque
possível.
Porque ela tem a base dentro do egoísmo.
Babel.
Ainda que o grande propósito, quando a gente pensa em Estados Unidos da América, vou nomear aqui.
Sim.
Existe um propósito, existe uma intenção quando se cria, né? Qual é a língua que ele... Que todo mundo sonha em falar para viajar pelo mundo.
Uhum.
É o inglês. Há um propósito, há uma ideia de filosofia de vida espalhada, acho que a gente até já falou aqui, né? Por Hollywood, por exemplo, né? Nas produções cinematográficas existe um propósito.
De que se criar um projeto messiânico.
Exatamente.
E aí
Exatamente.
Que é a hora que o crente bate o olho e fala assim, tá, os norte-americanos foram até o Iraque e impediram Saddam Hussein de criar o Império Iraquiano. Mas quem foi para lá não é o Salvador. Ele é uma outra agência de contenção. É um mal segurando o outro. Porque o que transforma iraquianos em americanos é o Evangelho Eterno. Não, é impossível. Por que, que isso é tão importante? É Deus...
Diz que ele não vai se transformar num americano, né?
Não transforma.
Exatamente.
Mas toda agência de contenção se coloca como messiânica.
Exatamente. Exatamente.
Aí a Bíblia fala, não, eis que eu levanto os caldeus. Nabucodonosor era um perdido, mas Deus suscitou os caldeus para impedir outros avanços. Ciro é meu, mas ele não é um profeta.
Porque o evangelho, só para acrescentar isso, né? O evangelho ele não vai despersonalizar o indivíduo.
Ele não desumaniza.
Exatamente,
né?
Eu acho que porque ele vai se transformar numa outra pessoa.
Sim.
E nós conhecemos, né? A gente tem a oportunidade de vez em quando de conhecer pessoas de outras regiões do mundo que conheceram o evangelho, que acreditam no que a gente acredita, mas ele continua sendo do país dele. Agora nós estamos ligados pela fé que nós temos em Jesus.
Exatamente.
E o grande propósito do mal, quando a gente pensa nas ações humanas, é fazer com que o indivíduo se transforme igual a ele.
Porque
tem os mesmos hábitos que ele tem.
Salvação pelas obras.
Exatamente.
Isso é salvação Exatamente. Pelas obras. Eu tenho que me tornar. Então a gente olha, por exemplo, e todas as potências mundiais, elas são uma reprodução falsa da Terra Prometida. Todas são assim. O que era ir para o céu na época da escravidão egípcia? Era ir para o Egito e se tornar egípcio. E aqui é o céu visível, é o céu material. Quem vai para o Egito está salvo. A fome espalha pelo planeta inteiro. Quem vai para o Egito está salvo. E se você se tornar egípcio, você recebe uma cidadania de um céu falso criado pela besta.
E a gente já falou aqui, né? Quando Colombo descobre a América, ele tinha essa visão de nova terra, né? Ali era um novo céu.
O hino nacional brasileiro, ele é um hino que descreve uma nova terra, porque ele faz uma descrição de uma natureza exuberante, fantástica, perfeita, idílica. É uma ideia de nova terra. E essa ideia da nova terra é uma nova terra.
Né?
Eternamente, ao som do mar e à luz do céu profundo. Não tem nenhuma gota de sangue escorrendo.
Não.
E ser salvo é poder desfrutar disso tudo. Mas o salvo tem um rosto e uma forma de falar. Então, se você não tem uma língua que vem do colonizador, é a cara do colonizador, há uma identificação. Ele coloca a circuncisão no rosto da pessoa. Da mesma forma que Deus cria uma circuncisão ao nascimento e ser circuncidado em Israel é ser cidadão, se cria também uma outra forma. A falsidade coloca a circuncisão em uma marca visível no rosto da pessoa. Ou seja, quem é o salvo? É a pessoa que se parece comigo, né?
E aí a Larissa, quando faz a pergunta, né, sobre isso pode gerar na gente uma outra, pode ser uma ação específica por um outro momento? Não, a gente não tem como dizer isso.
Só podemos dizer que não é a primeira vez.
Exatamente. E que eu não vou me agarrar nisso.
Mas podemos dizer que é a primeira vez que envolve todo o planeta?
Não, também.
Não. Porque você não. Quando a gente diz todo o planeta, a gente está se referindo ao quê? Né? Nós estamos hoje vendo alguns outros países se envolvendo porque a notícia se torna mundial. Mas a gente tem, historicamente, né, pastor, quando alguns tratados foram feitos, o que era planeta, o que era Terra, se uniram naquele propósito,
sim, sim.
Naquele ideal. Né? Que me fugiu um pensamento que eu ia dizer aqui. É que esses dias eu vi um pastor falando sobre esses fatos que mexem com a gente. Como agora um tratado de paz? Ele disse assim, eu vou dar um nome, né? Pastor Josanã, que é uma pessoa que eu particularmente tenho apreciação.
Ou seja... Foca no Josanã, que é difícil, raramente, ou nunca, você vai ouvir uma frase dele que vai ser desperdiçada.
Exatamente. Então, ele diz assim, quando aparecem esses temas polêmicos, como tratado de paz, eu vou eu vou agora me antenar a isso, será que é agora, será que é um momento? Quando falarem de paz, paz, vem repetindo de destruição. Ele falou, não, eu não me ligo, eu não gasto um minuto buscando especulações. O que, que eu faço diante disso? Eu penso na minha vida pessoal, na minha entrega, na minha consagração. Lógico, nós estamos fazendo aqui uma análise histórica, não temos a primeira vez. Há um envolvimento, né? Procura-se um envolvimento maior de alguns líderes de algumas nações, mas quando a gente pensa, todos esses estão unidos nesse propósito hoje? Né?
Posso chutar o balde?
Uhum.
Se a gente for pensar, existem frases...
Dá tempo da gente recolher o balde.
Vou dar 4 minutos para você chutar o balde com categoria.
4? Uhum. Sério?
O que termina a história é uma polarização. E por sabermos que o que termina a história é uma polarização, Satanás cria expectativas falsas, criando uma fictícia polarização. E a gente tem nisso em alguns exemplos. Se existe um fundamento, e os fundamentos são assim, eu sou crente. Aí alguém fala assim, eu sou extremamente crente. Ou seja, eu posso estar com mais intensidade sobre os mesmos fundamentos, mas é crente. Então, assim, o Veri, ele é um radialista. E o Gilbert Batistotti, ele é um extremo radialista. Não há polarização ali. Os dois são radialistas. Então, o rádio bate dois. Então, eu falo assim, existe direita e extrema-direita. E direita, extrema-direita é direita. O que muda é a intensidade disso. Então, não tem polarização. Esquerda, extrema-esquerda. É tudo esquerda. Então, é uma falsa polarização. Mas quando você pega direita e esquerda, são políticas da carne, que estão discutindo sobre perspectivas diferentes, sobre o mesmo objeto, sem uma proposta de transformação radical. Então, não é polarização. Agora, quando você pega o reino de Deus e o mundo, a polarização é absoluta. Não há um ponto de conexão.
Uhum.
Nenhum ponto. Então, por exemplo, Deus, a Revolução Francesa se faz revolução matando. Jesus faz uma revolução morrendo. É um oposto completo, é um oposto completo. Então ele fala assim, você vai fazer uma revolução em Roma e vai libertar todos os escravos? Ele fala, eu vou libertar a ideia do escravo. E vou transformar e virar de ponta cabeça a ideia que as pessoas fazem de escravo. Aí você tem Filemão e Onésimo, membros da mesma igreja, numa relação de escravidão muito mais sadia de uma relação patrão e funcionário no mundo livre. Ame-o como um filho, receba-o para você. Isso é absurdamente revolucionário. Quando a revolução cristã toma o coração e muda a cultura, muda processos, muda relações de trabalho, ela cria uma polarização que eu digo que uma revolução de servos do reino de Deus, ela torna a existência nesse mundo e seus sistemas insustentáveis. Ela implode tudo, tudo. Quando eu e você começarmos a ver o efeito da revolução de servos no mundo, aí você pode erguer a cabeça. Você pode dizer assim, não ficaremos mais aqui. Quando a gente vê movimentos do mundo, é mais do mesmo.
E diante disso, velho, eu leio o que Paulo diz na sequência desse texto. Quando vocês ouvirem paz e segurança, eis que vai vir repentina destruição. Ele continua dizendo assim, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Assim, pois não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então ele está dizendo assim, vamos nos ligar ao que a profecia diz, ao que a palavra diz, ao que está sendo revelado. Vamos à palavra. Não vou me apegar a uma ação humana que nos apresenta uma ideia de solução, uma ideia de paz, que não é bíblica, como a gente falou no primeiro bloco.
Que não muda a pessoa.
Que não muda, exatamente, que não muda o coração.
É.
Ou que quer fazer o outro no formato que ele tem, quer colocar uma marca que ele tem.
Uhum.
Né?
Ixi.
Né?
Gosto de conversar com você, acho que a gente devia conversar mais vezes.
Segunda-feira que vem, né?
Segunda-feira que vem.
É um bom dia para conversar mais um pouquinho.
É verdade. Sempre uma boa data, segunda-feira. A gente ouvir o pastor Robson, o pastor Gilmar Batistotti, conversando sobre esses assuntos.
Comentários.
A gente vai continuar?
Como é que foi aí?
Não, bem tranquilo. Teve gente reclamando até da chuva.
Sim.
Que não aguenta mais
tem,
chuva.
Então, tem reclamação do intervalo, né? Que a gente interrompeu o pastor Robson. É. Para fazer o intervalo. E aí...
Mas a gente precisa se hidratar e quem não bebe água fica feio.
Aí acaba perdendo um pouco das informações e por aí vai. Né?
E como é que ficou a porcentagem?
A porcentagem ficou em 42% dizendo que é positivo, 58% dizendo que é negativo.
Eu também acho que é positivo. Eu só não acredito em quem tá fazendo.
Paz é sempre bom, né?
Mas paz é sempre bom.
Mas não é essa
questão. É, exatamente, a perspectiva.
Mas eu quero que se interrompa qualquer guerra em qualquer lugar.
É em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz e justificados, pois, mediante a fé, temos paz.
Temos paz. Mas paz em quem?
Paz com Deus, paz de Deus.
Terminamos, pastor. Oh, vai, pastor.
Não, eu ia dizer, isso traz paz com a gente, com qualquer um, não importa quem ele seja, de que país, de que cor, de que religião, não importa.
E nós precisamos terminar em paz com a nossa diretora, então agora acabou.
Acabou, a gente volta amanhã.
No horário de Brasília, 5h55. A partir de hoje pode faltar combustível em Cuba. O anúncio foi feito pelo presidente Miguel Díaz-Canel. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu a interrupção do fornecimento de combustível a Cuba por parte da Venezuela e do México. Esta seria uma das medidas para asfixiar o governo cubano até a queda do regime que mergulhou o país no caos. A medida deve afetar principalmente as companhias aéreas europeias que operam na ilha. No início do ano, o governo norte-americano afirmou que o regime de Cuba estava prestes a cair. O governo cubano sinalizou a possibilidade de uma negociação com os Estados Unidos, mas não concorda com a mudança de regime. O programa Move Brasil liberou aproximadamente 2 bilhões de reais em financiamentos para a renovação da frota de caminhões. O programa busca substituir veículos antigos e retomar o ritmo de vendas, que havia recuado 9,2% em 2025. Em relação aos modelos pesados, voltados para transporte de longas distâncias, a retração foi mais acentuada, de 20,5% ante 2024. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, o mercado de caminhões iniciou o ano em retração de 34,7% em relação a janeiro de 2024. O programa Move Brasil de Renovação da Frota é financiado pelo BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. O BNDES foi criado em 1952, no governo de Getúlio Vargas, com o objetivo de impulsionar a indústria brasileira e a infraestrutura do país. É notícia, Novo Tempo informa. Outras informações em uma hora. Elias Teixeira para o Novo Tempo Notícias. Música.